Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Emoção. Emoção. Aventura. Aventura. Suspense. Suspense. Mistério. Mistério. Você vai se cagamba lá dentro.
Olá, pessoal do Radiofobia. E quem tá falando é o Celto Mello.
Aqui fala Buzz Lightyear.
As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra no Radiofobia.
Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Xuxa.
Radiofobia 500 jardas. Dublado nos estúdios da TVS.
Ah, é o Radiofobia!
Nunca na história das internet se viu um programa onde as pessoas mijassem tanto de dar risada. Se você quer uma coisa diferente no que diz respeito aos podcasts, entra no site do Radiofobia.
Radiofobia, 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 Radiofobia.
Radiofobia, versão brasileira, AIC, São Paulo.
Ocupado do Radiofobia, você dos quatro cantos do mundo, você que está aí na internet, você que acompanha o nosso programa pelo radiofobia.com.br, ou você que faz aí o download do nosso programa pelo seu link do iTunes, você que agrega no seu MP3 player, você que usa o Fida-se para ouvir o Radiofobia. Eu sou Léo Lopes, o gerente desta mixórdia podcastal, e é com orgulho nas minhas tetinhas que eu apresento o Radiofobia de número 27 no ar nesse momento. Sim, senhoras e senhores, o Radiofobia 27, que tem hoje a presença, o orgulho de trazer o meu amigo, o meu companheiro de sempre, o meu querido cretino, Kessa! Fala, Kessinha, meu querido! Onde que está você, Kessa? Cadê você, Kessinha?
Mano, eu tô aqui. Cretino, pô, sacanagem, nem cheguei, já tá me xingando.
Ah, brincadeira. Você sabe que o amor que eu sinto por você é uma coisa fenomenal. Como é que você tá? A perninha tá melhor? Tá melhorzinho?
É, eu... Você sabe que eu me sinto assim, um refugiado de Auschwitz.
É verdade.
Uma colcha de patchwork.
Você tá cada vez... A perninha tá demorando pra recuperar? Os adamantium não endureceu ainda?
Agora não tem mais adamantium, cara. Não deu liga, teve que tirar.
Puta, é mesmo, cara?
É, nós pusemos agora uma outra liga. Acho que é... Aquela, pois, como é que é? Roda de magnésio.
Paçoquinha, paçoquinha do amor, vocês usaram?
Paçoquinha, não. É aquela joinha que vem no doce, sabe?
Usou aquela receita daquela paçoquinha de rolha que coloca, assim, pra dar uma liga?
É, pra dar uma liga, massinha de pescar.
Muito bem, é um prazer receber o Kessinha mais uma vez no nosso humilde programa, juntamente com a presença cafajeste, a presença filha da manga do meu querido Lauritinho.
Porra, fala aí, putada. Tá bom, nego?
Você tá bom, nego? Passou a revolta no coração ou continua ainda com os pequena revoltadinho?
É, vamos ser felizes, né, nego? Vamos ser felizes, vamos com bundinha. Isso aí.
Ah, Laurito, você não tem jeito. Você tava viajando, fiquei sabendo. Programa passado você não quis participar porque disse que a Lu Negrete não podia arrumar um namorado, você não ia ajudar.
É, então... Eu não sei que porra é essa aí de ficar fazendo programinha pra arrumar namorada pra croquete, porra. Olha eu aqui, meu.
É, mas parece que com você ela já mandou um recado, viu, ó. Que não quer nada com você não, viu, Laurito?
É, no começo é assim, a hora que eu mostro o croquete, aí, pô, é, né? Ninguém segura.
É, só que agora eu vou te dar uma chance, viu, Laurito? Porque a gente tem aqui uma notícia muito importante e você vai ter que aguentar agora, vai ter que ter a paciência, porque a partir desse programa, senhoras e senhores, ela foi escolhida, ela recebeu um convite e ela aceitou, e a partir de agora, Lu Negrete está aqui, é a nossa mais nova estagiária do Radiofobia, senhoras e senhores.
Gostosa, hein?
Só pro Laurito ficar com inveja, viu, Lu? Ele falou que...
Não vou dar mole pra ele.
Isso mesmo.
Eu também não vou te dar mole, fica tranquilo.
Crianças, vocês não podem brigar, vocês têm que ver como é que vai ficar isso. A Lu Negrete já disse que o relacionamento dela aqui no Radiofobia é puramente profissional, viu, Laurito?
Eu também. Comigo tem que ser profissional, porra. Comigo é assim, não gosto de ser profissional, né?
Tem que fazer tudo direitinho, Lauritinho.
Mas se eu estiver pagando, né, porra? Acabou.
Eu sou cara, Laurito. Eu sou muito cara.
Oh.
Cara? A cara?
Tá vendo?
Susto, hein, nega? Cara, agora que eu entendi.
Laurito, você vai ter que tomar cuidado. Isso promete essa presença agora, a partir de hoje, de Lu Negrete no Radiofobia, como a nossa mais nova estagiária. Promete altas emoções, Kessa. Aqui no Radiofobia,
vai sair faísca aí, cara.
Faíscas vão sair no programa exatamente a partir de agora. E agora eu peço aqui um momento de pausa. Vamos chamar o nosso convidado de hoje, porque abriu, meu amigo Kessa. Você conhece o podcast chamado Papo de Gordo, meu amigo Kessa?
Papo de Gordo, um dos sucessos podcastais da internet.
Podemos dizer que é um dos maiores podcasts da internet.
É um podcast de peso.
Exatamente, um podcast de peso. Eu tenho a honra de ser amigo dos integrantes do Papo de Gordo. Eu também, esse mês de abril, estarei lá, no dia 30 de abril, participando do Papo de Gordo. Mas esse mês nós decretamos que, assim, o mês do Papo de Gordo no Radiofobia, meu amigo. Exatamente, o mês de abril, o mês do Papo de Gordo no Radiofobia. Nós vamos... no próximo programa, receber aqui a presença do casal podcastal Dudu Salles e Mayra Moraes estarão aqui no próximo Radiofobia, exatamente dando o ar da graça nesse humilde programa. Mas hoje eu peço agora que o nosso pequeno DJ Ness faça aquela pequena riscada no disco. Obrigado, DJ Ness, e por favor, os tambores tocando, porque é momento de anunciar a presença neste programa do meu amigo. Alguns pensam que ele é carrancudo, mas não. Ele é gente boa, ele é diagramador, ele é um ilustrador de mão cheia, mas acima de tudo, integrante fixo do Papo de Gordo. Ele é pai do meu querido Max, ele é pai do meu querido Logan. Nós estamos falando dele, do grande meu amigo... Flávio Soares, senhoras e senhores! Ele está aqui no Radiofobia! Chegando! Olá, Flavinho!
Aplausos.
Seja bem-vindo!
Olá, tudo bom?
Mas
só uma pergunta, é seguro chegar por aqui mesmo? Então, o pessoal não morde, não?
Não, aí depende, viu? Como diz o que, essa aí vareia, viu, velho? Aí vareia de acordo...
Venha contra a parede, por favor.
Cara, que prazer receber você aqui com a gente.
Não,
cara.
Né?
Muito bacana ter você aqui com a gente. Obrigado por você ter aceito esse convite. O primeiro crossover do Papo de Gordo com Radiofobia. Eu tô muito feliz. Sabe disso, né? Sabe que a recíproca não sei como é, mas... Assim,
mas é sempre assim, o pessoal começa feliz depois de 10 minutos gravando com a gente. Já bate um arrependimento tão grande. Só quer parar de fazer podcast. É sempre assim.
Não se sabe por que as coisas acontecem.
Mas o prazer é meu de estar aqui. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui conversando com vocês, participando dessa bagunça que vocês fazem aqui.
Obrigado, Flávio, que lá no nosso querido Papo de Gordo é um dos integrantes fixos, né? Junto com Mayra Moraes, Dudu Salles, meu amigo Lúcio Luiz e o nosso amigo Conrad também, né? São os integrantes fixos do Papo de Gordo. Ou tô esquecendo de alguém? Tô sendo injusto aqui com alguém, não, né?
Não, só faltou o Tapioca.
Ah, o Tapioca também.
O Tapioca também.
Doutor Tapioca. Aparece
com bastante frequência no programa.
Que participamos.
Da frigideira, tal.
Muito bem. Participamos juntos também de um Papo de Gordo que eu estarei aí dando o ar da graça no final deste mês. Bacana essa ideia da gente fazer aí um, como diz o Laurito, uma surubinha podcastal, né, Lauritinho?
É, o bom e velho SurubaCast, né?
Não. Projeto do SurubaCast é outra coisa, você que tá fazendo lá com aquela loira lá que você conhece.
É, a Lunegretti fica toda hora me ligando, falando o que quer fazer também. Eu preciso ainda ver se ela tem bons dotes.
Opa! Né? É mesmo, Lu?
Tem alguém falando no meu nome. Eu jamais faria isso.
Ah, muito bem, crianças, ó, vamos de leve. É o seguinte, ó, o Radiofobia de hoje, a gente vai falar com o nosso amigo Flávio Soares, ele que é diagramador, ilustrador, ele faz, pra quem acompanha lá o Papo de Gordo, o link tá aqui no post também. Eu duvido que tenha um ouvinte do Radiofobia que também não seja ouvinte do Papo de Gordo, mas ele tem lá as tirinhas do Morsa Man. Agora, nas últimas férias, ele fez aí uma edição especial, o Morsa Man, visitando outros podcasts. Morsa Man, que é o mascote, não é isso, o Flávio, do Papo de Gordo? Isso. Ou ele é um integrante também?
É, pode ser um integrante, né? Dependendo da tira, o pessoal diz que é um membro do Papo de Gordo, né? Normalmente é o Dudu.
Tem o sobrinho dele também, né? Como é o menino Morsa lá.
O Morsa Boy.
Morsa Boy.
Na verdade, o Morsa Man, ele era o mascote para um outro site, um outro projeto que o Dudu e o Lúcio tinham. É. E acabou virando o mascote do Papo de Gordo, né? O Lúcio, que é, inclusive, quem escreve as tirinhas do Morsa Man, né?
O Lúcio Morsa faz o roteiro. Da
culpa, eu só desenho, né?
Ah, legal.
50% da culpa são dele. Então, pragas e maldições podem dividir comigo e com ele também, por favor.
E o Lúcio faz o roteiro e você faz o desenho. Ou você participa do roteiro também?
Eu participo, mas é muito pouco. Tá? Eu tenho uma participação muito, muito pequena no roteiro. Tá? Às vezes é uma mudança de uma fala, ou uma troca de quadro, uma ajustada no ritmo da passagem de quadros, que eu acho que funciona melhor do que no jeito que ele me manda pelo roteiro, mas 90% da ideia da piada, da ideia inicial do roteiro vem do Lúcio, né? Eu mexo muito pouco nisso daí. Eu fico mais encarregado da arte mesmo no Morsa Man.
Ah, entendi. Então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, saber como foi que surgiram esses personagens, saber um pouco do trabalho também profissional do Flávio. E uma coisa também que eu queria muito depois, a gente vai conversar também, a gente que é pai, além de ser gordo, nerd, podcaster e maluco de carteirinha, né? Outra coisa que eu e Flávio temos em comum, e depois, agora, recentemente a gente veio descobrir que a gente já se conhece há alguns anos, a gente já se conheceu há alguns anos e não lembrava, né, Flávio?
Não, eu lembrava, você não lembrava.
Ah, eu que tô, desculpa.
Você que tem memória fraca, mas tá certo, você tava de costas, tudo, eu entendo, mas mesmo.
Geralmente é assim mesmo.
Seu filho da puta.
O sujeito que fica de costas nunca lembra, né?
É, eu só lembro daquele barulhinho chegando.
Exatamente.
Ah, não vale nada. A gente vai conversar também sobre a nossa vida de pai, aí o Flávio, que tem o Logan, né, que é uma criança especialíssima, um menino lindo, agora o Max também. Vamos contar um pouco das aventuras, né, o Logan, que nasceu especial, né, tem síndrome de Down, enfrenta aí essa batalha por estar sempre legal, sempre bacana, ter, né, uma educação igual a todas as crianças, se socializar igual a todo mundo. É uma luta muito prazerosa, né, Flavião?
Com certeza.
A gente vai bater um papo sobre isso.
É difícil colocar em palavras.
É muito bacana. Vamos sair um pouco também do engraçaralho e vamos conversar um pouco também sobre os tesouros de nossas vidas, que são os nossos pequenos filhotes. Laurito sabe, porque tem o quê? Uns 8 espalhados por aí, Laurito? Fininhos?
Eu não costumo contar, né? Tem muito DNA que eu preciso fazer aí, né? Mas é, a princípio, acho que uns 7, 8.
O Flávio, você sabe que os filhos do Laurito, ele tem acho que uns 8 ou 9 filhos, e todos eles também são portadores de necessidades especiais, você sabe, né?
Todos têm a piroca grande.
Não, tipo... os filhos do Laurito precisam de um pai novo, porque esse daí não presta pra nada. A necessidade que eles têm é um
total
pai.
Necessidade.
Totalmente precisa de um pai.
já me falaram isso, meu. Não sei. Talvez.
É, tal, quem sabe? Presumo eu, não sei, não é isso?
É, talvez, presumo eu.
Muito bem. Então, ó, vamos pro nosso
muito
primeiro.
Muito possivelmente.
Muito possivelmente, presumo eu, não sei. Vamos pro nosso primeiro bloco de melódias, então, que o Flávio escolheu pra gente hoje, no nosso Radiofobia aqui, no nosso formato ao vivo. O Flávio escolheu pra gente hoje 6 melódias. Bastante variada, 6 músicas que ele teve total liberdade para escolher. E a gente vai agora tocar 2 dessas músicas. Quais foram, Flávio, as 2 primeiras músicas que você escolheu para a gente tocar nesse Radiofobia de hoje, hein?
Bom, já vai começar com chave de ouro, né? Para mostrar a responsabilidade, que é você deixar o convidado escolher as músicas, né? A gente vai começar com 2 coisas que provavelmente o público não vai conhecer, que é o The Chieftains, que é uma banda irlandesa. Muito bom, eu pelo menos adoro o som deles. E o Bond, que é uma banda mais moderninha, que fez uma regravação de uma música clássica do Johann Flachebel, deu uma roupagem nova, ficou legalzinho e tal. Parece música de baladinha de discoteca, alguma coisa do gênero.
Muito bem, então muito bem. Vamos pro nosso primeiro bloco de melódias, ouvindo o The Chieftains e logo em seguida o Bond escolhidos pelo nosso amigo Flávio Soares. Ouve as melódias, daqui a pouco tem mais bate-papo, hoje aqui no Radiofobia de número 27. Eles.
Radiofobia. We'll be right back.
no Radiofobia 27, o som do bom, do Lullaby do bonde, uma versão aqui bacaninha de Paco Bell, escolhida pelo nosso amigo Flávio Soares. E antes rolou também aqui o som música celta do Chieftains, aqui na nossa seleção do Radiofobia número 27, aliás. Por que que você escolheu essas músicas? Você gosta de música celta, Flavião? Como é que é esse esquema? Dessas pequenas melódias.
Gosto muito de música irlandesa.
Um som bacana, né, bastante, cara? Diferente, mesmo, né?
Ele escolheu porque ele não gosta.
Ah, eu odeio, velho. Mas eu quero ver se eu acabo com o programa, né?
Tomando só hoje aqui, né? Espera que eu vou pegar meu pivô ali do lado e já eu tô de volta.
Cavalo, né? O Kiss, ele tá meio agressivo agora que ele tá com
a perna. É, depois que ele botou, né, essa perna de adamantium aí, ele tá macho pra caramba, né?
Ele tá perna de pau, ele tá
machucado, isso sim.
E essa música, Flavião, esse Lullaby do Bond, eu tenho, na verdade, um CD aqui bacana, alguns de música clássica, e eu tenho essa versão original do Paco Bell, né, que é o Canon, né?
Isso, exatamente.
Como é que
você
achou essa música, uma versão totalmente alternativa, cara?
Cara, foi por acaso. Eu tava dando busca na internet pela versão original, né?
É.
Eu tinha ouvido, não lembro aonde, provavelmente foi na Cultura FM que eu ouvi a versão original. Eu falei, pô, do cacete, só que deixa eu ver essa música. E veio essa versão do Bond também no pacote.
Cara, muito bacana.
Eu ouvi e falei, pô, muito legal, muito legal. Quer dizer, você ouve, é praticamente igual, né, a versão clássica.
É, eu,
né,
até ouvi as duas, então, assim, pra comparar, pra ver se...
Tudo, mas o ritmo é o mesmo, o compasso é o mesmo, é muito boa essa versão.
Muito bacana. Hoje promete a nossa seleção de melódias, feita especialmente pelo nosso amigo Flávio Soares. Agora, meus amigos, eu peço licença pra vocês. Eu peço que vocês agora deixem esse momento acontecer. Faz tempo que ele não acontece, mas chega um momento que os ouvintes pedem. É inevitável. Tá na hora. Tá chegando agora.
Agora, no Radiofobia, Papo de Mestre. Comentários insignificantes de assuntos sem a menor importância. Papo de Mestre.
E o Laurito hoje vai contar pra gente, mestre, já que você não apareceu no programa passado, que você estava com problemas com Luna e Gretti, eu quero que você diga pra gente como é que foi sua Páscoa. Afinal de contas, domingo passado foi Páscoa e você, claro que comemora a Páscoa também. Como é que foi sua Páscoa? Conta pra gente aí.
Porra, nego, eu preciso falar mesmo?
Claro, poxa. O quadro é seu, tem que falar da Páscoa, pô.
Você quer me foder, porra. Páscoa, ai, cacete. Eu vou falar, fica tranquilo. Eu acho a Páscoa uma merda. Inferno, pra mim é uma bosta. Principalmente quando vai chegando já novembro, assim, essa época, final de ano, eu já fico desesperado.
Como assim? A Páscoa é em abril, seu besta.
É, mas isso não tem a menor importância. O negócio é que a Páscoa não me traz boas recordações, entendeu?
Imagina, Páscoa é um momento de confraternização em família. Por que que não te traz boas recordações? O coelhinho nunca te trazia ovos de chocolate?
É, pelo contrário, eu tenho uma péssima lembrança, porque foi uma data que eu quase perdi um dos meus ovos.
Como é que é?
Perdi, quase que eu perco o saco inteiro. Merda.
Como é que é isso, cara? Tá louco?
Eu vou contar, vai. Eu não ia contar, mas o pessoal tá querendo, é uma merda.
Que isso, quase perdeu o ovo?
Perdi os dois. Eu tava, né, como de costume, querendo pegar uma moreninha gostosa, porra, que eu conheci aí num evento e tal, né? Era uma delícia. Porra, era do cacete. Só que a merda era que ela morava muito longe. Longe pra cacete, porra. Mas eu tava vendo que não ia dar certo, mas ela tinha um rabo. Porra. Sabe, aquele rabo. Se olha, você fala, Laurito. Laurito, sabe? Me chama.
Porra. Rabo me chama.
Rabo me chama, exatamente. Aí, porra. Ela falou, não, vamos lá, tá, mas eu preciso de uma carona, tá. Eu falei, é, beleza, né, então leva, aproveita, vamos ver o que que dá, né. Já põe a mão na coxa, tal, e vejo que, né. Porra, a mina morava na casa do caralho. Cheguei na rua dela cheio de barro, lama, uma merda. É, bosta. Eu fiquei puto, né, mas eu falei, porra, já que tá todo esse barro aí, né, eu vou me lambuzar inteiro nessa... Tem rabo grande.
Laurinho, pega leve, velho.
É, desculpa. Aí, né, entrei na casa dela, tal, tava ali, manda aquilo, ela conhecendo o Lauritão, tal. Só que a vagabunda não me falou que era casada.
Cifrou.
É, casada, fudeu. E, praticamente. E o corno me chegou um bebaço em casa, né? Mais uns 10 amigos, acho que eles estavam vindo futebol, sabe? Sempre que corno joga futebol, né?
Que isso, velho. E aí, o que, que foi? Nossa, acelera essa história aí, porque senão eu não vou sair daqui hoje, bicho, caralho.
Só que aí eu tive que pular a janela, né? Me fudi, porque eu vi aquele monte de macho entrando. Eu falei, fudeu, né? Vou morrer hoje aqui. Só que a vagabunda, além de morar na casa do inferno, ela tinha uma cerca de arame farpado.
Putz.
É, então, aí já tava escuro,
cifro,
né? Eu correram com a calça no joelho, e dá aquela pulada, fiquei enroscado na porra do arame.
Ai, 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 Lauritão. Oh, e aí, assim, meu? E aí?
E aí, que tava tudo escuro, eu só senti o sangue cair, eu falei, fudeu, no meu saco. E eu fui atrás, né? Entrei no carro, fui atrás de uma farmácia. A hora que eu vi o meu ovo, tava metade na minha mão e metade, né, no chão do carro, né? Sangrando pra caralho e tal. Pô, tive que ir lá na porra da farmácia e nada, né? E as minhas bolas soltando pra fora. Só que graças a Deus ela morava ali perto de um pronto-socorro, que eu já desci já com os ovos na mão e tal, aquela porra toda. E era uma gostosa mesmo me atendendo, né? Uma gostosa, uma loirinha. Porra.
Você com o saco na mão ainda olhou pra loira, cara. Que isso,
meu? Essa é outra história, né? Só que, pô, em vez dela me atender, fazer um carinho e tal, né? Montar tudo em ar, não, ela me indicou no enfermeiro. Viado. E o cara começou a fazer um curativo no meu saco. Uma mão gelada, né? Puta que pariu. Aí o cara ainda vem e me pergunta, né? Não, o senhor, né? O senhor Laurito, o senhor? Fala, é, sou eu, porra. O senhor se cortou? Não! Não, Jack. É que eu tô menstruado, sabe? E aí acabou de descer e meu ovo saiu junto. Pô, cara, ainda me pergunta isso. Foda, velho.
Oh, meu Deus do céu. Isso tudo aconteceu no domingo de Páscoa, velho?
Só de falar em ovo, meu. Nossa, ficou... podre, porque meu ovo aqui começa a borbulhar de dor aqui, porra. Mas eu ainda tenho ovo ainda, graças a Deus.
Nossa, Laurito, que coisa, hein? E você tirou alguma lição disso? O que isso e a Páscoa tem a ver, além dos ovos que ficaram na sua mão?
É, o que eu tenho bastante lembrança agora é, né, a mão gelada, né, que ressuscitou o meu saco, né? Careca, né? Era careca, né? Ressuscitou meu saco. É. E o nome dele, do enfermeiro, eu acho que não era viado, era Jesus Coelho, porra. Olha o nome do cara. E aí, pra mim, ficou marcado, né, aquele dia que, pô, ia comer um bombonzinho, né, a budinha, e quase acabei sem os ovos, porra.
Ah, Lauritão, você não existe, cara. Você fica fora, quando volta, volta com tudo. Uma salva de palmas, Laurito. Ô, Flávio, deixa eu te perguntar um negócio. Lá no Papo de Gordo, tem cara loroteiro que nem o Laurito, assim ou não?
Não, nesse nível não. O Laurito levou a categoria de arte, né, meu? Pega aí.
O cara é muito mentiroso, velho.
É, tô falando, depois eu mostro meu ovo pra vocês.
Não precisa, não, cara. Sabe, então! Ai, meu Deus do céu, Laurito, você é uma figura. Flávio, conta pra gente o seguinte, qual é a sua formação? Porque você faz lá os desenhos, as ilustrações do Papo de Gordo, mas você
muito
parece
bons,
que é...
Muito bons, por sinal, hein?
Bacana, né, Kessa? O Kessa tá Nossa. Voltando a desenhar agora. Flavião disse, estava conversando com ele aqui fora do ar, que vai te dar uns toques aí, Kessa, para você desenhar no papel, passar para o computador, usar a tablet. Ele, sério mesmo, falou, falamos de fora aqui. Vai te dar, né, Flavião? Vai dar altos toques aí para o Kessa, né?
Tô bem na fita, hein?
Inclusive tem um texto que eu botei aqui no início do nosso coisa, que eu vou mandar para você o link. O Flávio faz um making-off lá, o Flávio e o Lúcio fizeram um making-off da série de desenhos Morsa Man Visita, onde o Flávio mostra como ele faz o desenho no papel, faz a colore e depois passa pro software. Como é que é esse processo, hein, Flavião? Porque eu vi que você ainda usa mesa de desenhista. Como é que é o lance de desenhar para você? Você é diagramador, né?
Eu sou diagramador de formação.
É.
Sou diagramador de formação. Estudei porcamente desenho quando eu era mais... garoto, né? Adolescente, estudei muito porcamente desenho, porque eu ia pra escola pra ficar fazendo bagunça, né? Era pra discutir quadrinhos, pra discutir o traço de fulano, de Beltrano, que Rob Liefeld não desenhava porra nenhuma, e esse tipo de coisa. Mas estudar desenho mesmo, que era bom, não estudava porcaria nenhuma, né? E fiquei mais como diagramador mesmo. E aí... É aquele negócio, né? Que você, quando é desenhista, o Kessa sabe disso, ele tá voltando a desenhar agora. Quando você tem a inclinação pra ser desenhista, não tem jeito, você pode ficar 15, 20 anos sem fazer nenhum desenho, você vai ter ali aquele tique de desenhar, né?
Com certeza.
É uma porcaria. Quando você volta a desenhar, que você encara isso daí de uma maneira séria, começa a vir o traço, começa a vir um monte de coisa, né? E foi o que aconteceu. Então eu comecei como diagramador de formação e agora tô quase que migrando para me tornar desenhista, cartunista, chargista.
Pô, legal, cara.
Qualquer outro ista aí que tenha, desde que paguem pra eu fazer.
Pô, que bacana. Eu percebi que você tem, assim, todo esse cuidado, desenha na mesa, de desenho, com lá o esquadro, tem o potinho com seus pincéis e tal. É bacana isso, né? Não é? Você não aderiu ainda... totalmente, não que isso seja ruim, mas você não aderiu totalmente a essa questão de tecnologia, de tablet e tal, como é que é esse lance pra você? Não. É mais orgânico? Como é que é esse negócio de desenhar?
Exatamente orgânico, isso, acho que orgânico, mas eu acho que orgânico é a definição correta, cara, eu acho que orgânico é o melhor, apesar de ser extremamente gay, né?
É, porque aqui no Radiofobia a gente tá mal acostumado, quando a gente fala orgânico, geralmente, o Laurito chega aqui... tá vendo? Você fala de orgânico, ele já mostra...
Tem um probleminha.
Ele já mostra... tá vendo? Começa a falar
de... Esse foi a Luna Gretchen, esse não foi a...
Eu tô retinha aqui, só pra... Mas apertado. Tem um problema com fibras, né, o pessoal aqui.
O Laurito tem problema sério com fibras, mas isso é pra um outro papo de mestre. Se deixar, ele vai a noite inteira. Você, além do Morsa Man... Que você começou a desenhar, como é que foi? Você contou um pouco no começo que o Dudu tinha esse personagem, mas como foi assim a adoção oficial do Morsa Man pelo Papo de Gordo? É pela Morsa representar um gordinho mesmo? Como é que foi assim essa escolha?
Léo, você sabe que eu não sei de verdade por que o Morsa Man virou o mascote do Papo de Gordo.
Foi,
né?
Sem querer, assim.
Foi sem querer, eu acho que foi por acaso. Eu sei, sim, que o Dudu e o Lúcio tinham um projeto de um outro site que chamava Mundo Morsa. Tô lembrando agora, é isso. Havia uma lista de discussão de quadrinhos, ainda existe, na verdade, que é a Morsas, que tem no Yahoo Groups, e o Morsa Man era o mascote da lista. Essa lista ia derivar num projeto de um site que o Lúcio e o Dudu tinham, que seria o Mundo Morsa.
Entendi.
Né? E acabou não virando realidade, né? Mas ficou lá o personagem e tal. E um aluno do Dudu, se não me engano, foi o Dango, fez os primeiros desenhos do Morsa Man a pedido do Dudu. Né? E aí foi, começamos a usar o Morsa Man ali como um mascote. Vamos colocar uma vinhetinha, vai o Morsa Man, vai o rosto dele, o podcast, coloca ele ali e tal. E aí eu não sei quem foi o doente que teve a ideia de fazer tirinha do Morsa Man. Não lembro se foi o Lúcio, se foi o Dudu, foi um dos dois. Eles estavam com muito tempo livre e resolveram fazer isso daí. Que foi logo depois que eu comecei a fazer o Vida com o Logan, né? E eles acharam, ah, não, vamos fazer dinheiro no orçamento também. Eu, de gaiato, falei, ah, tá bom, manda aí que eu desenho, né? Eu não vou escrever, mas vai mandando o roteiro aí que eu vou fazendo, né?
Entendi.
E fica aquela coisa, se arrependimento matasse, né? Putz, cada coisa que eu tenho que desenhar aqui, meu Deus do céu. Ô, raiva que dá do Lúcio. Mas, enfim, tá lá as tirinhas e tal, vão...
A tirinha, ela é semanal. Toda semana tem uma tirinha diferente do
Morçamento. Toda semana sai uma tirinha do Morçamento, a menos que nasça um filho meu. Aí não tem como.
Que nem o Max agora, né?
Não, semana que nasce filho meu não tem tirinha. Mas fora isso, tá lá. Toda semana tem uma tirinha do Morçamento.
Muito bem. E o além do Morçamento, tem outro personagem em Morçamento, tem o Morça Boy.
Tem o Morça Man, tem o Morça Boy, tem a namorada do Morça Man, que é a Paty, uhum. E tem o Dr. Botelho, isso. Dr. Botelho, que é o nutricionista do Morça Man.
Não é o proctologista do Laurito, não, o Dr. Botelho Pinto, não, né?
Olha, pode ser, talvez ele tenha duas faculdades, pô. Quando o Morça Man vai fazer o exame de próstata, a gente descobre.
É, o Laurito tem duas faculdades também, ele tem uma que não funciona, que é a faculdade mental... E ele tem a faculdade sexual, que tá sempre a flor da pele, se bem que pouquíssimos acreditam, né, Lu Negrete? Ninguém acredita nisso, né? Cadê a Lu, nossa estagiária? Nem ele mesmo acredita. Na verdade, ele fala tanto que eu acho que até ele acredita, viu?
Aquele negócio, né? Você vai repetindo tanto que acaba virando uma verdade.
Vai,
né?
Virando verdade. De tanto repetir a mentira, ela vira uma verdade. Muito bem, vamos agora então para mais um pequeno bloco de melódias, senhores. Podemos ir para mais um bloco de melódias? Daqui a pouco a gente tem muito mais papo com o Flávio. A gente vai saber um pouco como é que é a vida com o Logan também. O blog que ele tem desde que o Logan nasceu, muito bacana. Mas antes eu quero que você fale pra gente, Flavião, quais são outras duas músicas que você escolheu aqui para o nosso pequenino programa, aliás.
Bom, se a paciência do pessoal aguentou chegar até aqui depois daquelas duas músicas, vem mais duas bombas. Não, quer dizer, mais uma bomba, a outra nem tanto. A outra daqui é mais legal. A primeira é uma música da Carla Bruni. É por que Carla Bruni? Porque não basta ser bonita, tem que ter a voz bonita também. Ela tem a voz
bonita. Senão você responde que nem o Laurita. É, por que Carla Bruni? Porque sim.
Acabou. Mas... Porque sim, porque a Carla Bruni e pronto. Ouve aí, não enche o saco agora.
Foi uma explicação meio Laurito agora. É
porque
né?
Sim.
Não, mas não tem outra.
Explicação de macho, porra. Exatamente. É gostosa pra cacete. Eu já peguei, hein?
E a outra qual é, Flávio, desse bloco de melodia?
E a outra é uma música do Mighty Mighty Bostons. Que eu escolhi, eu gosto muito dessa música e toda vez que ela toca eu lembro do filme Chasing Amy, do Kevin Smith. Eu acho que em português ficou Procura-se Amy, que é sensacional a maneira como ele retrata o universo dos autores de histórias em quadrinhos como background no filme.
Muito bem, então vamos para mais duas músicas escolhidas pelo Flávio para o nosso Radiofobia 27 e daqui a pouco a gente volta com mais bate-papolés.
Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des ailes. Qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel. Qu'à chaque instant qui passe, je puisse manger le ciel. Les clochers sont penchés, les arbres déraisonnent. Ils croulent sous les fleurs au plus roux de l'automne. La neige ne fond plus, la pluie chante doucement. Et même les réverbères ont un air impatient. Et même les cailloux se donnent l'air important. Car je suis l'amoureuse. Oui, je suis l'amoureuse. Et je tiens dans mes mains la seule de toutes les choses. Je suis l'amoureuse. Je suis ton amoureuse. Et je chante pour toi la seule de toutes les choses qui vaille d'être là, qui vaille d'être là. Le temps temps s'est arrêté, les heures sont volages. Les minutes frissonnent et l'ennui fait naufrage. Tout paraît inconnu, tout croque sous la dent. Et le bruit du chagrin s'éloigne lentement. Et le bruit du passé se tait tout simplement. Oh, les murs changent de pierre, le ciel change de nuage. La vie change de manière et danse les mirages. On avait m'attendu, le destin s'est montré. Il avait mine de rien, l'air de tout emporter. Il avait ton allure, ta façon de parler. Car je suis l'amoureuse, oui je suis l'amoureuse. Et je tiens dans mes mains la seule de toutes les choses. Je suis l'amoureuse, je suis ton amoureuse. Et je chante pour toi la seule de toutes les choses. Qui vaille d'être là, qui vaille d'être là. Je suis ton amoureuse et je chante pour toi la seule de toutes les choses qui vaille d'être là, qui vaille d'être là.
Voilà, tu viens, Radiophobie.
Radiofobia, número 27, trazendo aqui a seleção de melódias do nosso amigo Flávio Soares. Olha lá, Uber. Mari Mari Bostons. The Impression That I Get, do Mari Mari Bostons, mais uma da seleção do Flávio, aqui no Radiofobia, número 27, muito bem. Bacaninha essa música também, Flavião. Muito legal, gostei.
Fica divertido, né? Você tocar logo depois da Carla Bruni, né?
Gostei.
Logo jeito, lá no sofazinho com a garota, né? Ouvindo lá Murrest, né? E de repente começa essa porrada de guitarra e já joga a menina na parede, né?
Muito legal. Muito. Gostei bastante dessa seleção de melódias feita por você. Quecinha, tá curtindo a seleção de melódias do Flávio, Quecinha? Cadê o Quessa?
Ele se matou.
Quessa, existe ainda? Quessa?
Eu tô aqui, ó.
Você tá curtindo a seleção de melódias que o Flávio fez para nós outros?
Tava respondendo, você tá me ouvindo, não?
Não, é porque aqui gravando ao vivo, às vezes o áudio dá uma encalacrada, entendeu?
Então eu digo pra você que eu gostei das músicas, achei músicas alternativas e legais.
E você, Lu Negrete, você conhecia algumas dessas melódias ou são novidades pra você também?
Não, a música celta eu já conhecia.
É mesmo?
É.
Olha
lá. Adoro.
Sério? Adogo. Sério?
Nossa, ninguém conhece, é a primeira vez que eu encontro alguém que conhece.
Alô,
que legal.
Você sabe
meu
que
cunhado me deu um DVD de música celta.
Olha só, você sabe que pro Flávio, o único celta que eu conheço era um que meu vizinho tinha aqui, rapaz, fazia um barulho de manhã. E tocava música no celta, chamava a polícia, era horrível, mas enfim. Essa também merece um...
Foi horrível. Celta preto aí?
Essa foi... Vou até fazer outra de novo aqui, ô...
Nossa, o problema é que o Kessa foi e conseguiu piorar, né?
Vocês
estão. Treinamento pra Conrad tá bravo.
Querem fazer
aqui,
o momento hein? Conrad no Radiofobia? Senhora. Vamos fazer então.
Putz,
momento Conrad Pickler no Radiofobia. Pronto, chega, aumenta o som agora.
Tá bom já.
Tá bom já, de grilo. Flávio, conta pra gente um negócio. Você tem dois filhos, né?
Isso.
O mais velho é o Logan, é isso?
Correto.
E tem o recém-nascido agora, que é o Max.
Isso.
Vamos Max desmistificar. Tá com 60 dias. Vamos, 60 dias. Dois meses, pequeno Max, que está visitando a casa da vovó em Rio Grande do Samba, não é isso?
Isso.
Muito bem. Então vamos agora desmistificar o negócio. A podosfera pensa que por você ser gordo e nerd, o Logan... se deve, o nome do Logan se deve ao mesmo que deu os ossos de Adamantium ao Quessa.
Ô louco, meu.
Mas você diz que não é verdade, ainda que todo mundo diga que você é um mentiroso. Conta pra gente, afinal de contas, qual é a origem do nome do Logan, que eu sei que também não é daquele uísque que o Laurito, não, ó, vou servir. Laurito, Logan pra você hoje, ó.
Você sabe que no blog eu fiz uma sequência de três ou quatro tiras por causa do nome, né? E tem uma piada que é sensacional, que o Lúcio que faz, né? Que eu falo, ele se chama Logan não é por causa do filme dos X-Men, é por causa de outro filme. O Lúcio fala, é por causa de X-Men 3, né? É duro, tem que ouvir essas coisas.
Tem que ouvir
isso.
Mas na
verdade, o nome Logan, tá... É, a história
HQ, né?
Real. Não é por causa da HQ. Todo mundo pensa que é por causa da HQ. Não é. Tinha antigamente um filme que foi feito pro cinema, chamava Fuga do Século 23, que em inglês chama Logan's Run. Tá? Qualquer busca no Google vai aparecer a capa desse filme. Tá? Que era com o Michael York. E depois ele virou um seriado. Passava na Bandeirantes, que chamava. Que a Bandeirantes, se não me engano, não traduziu. Ficou como Logan's Run. E eu gostei muito do filme e achei o nome do personagem sensacional. Eu falei, porra, Logan. E eu falei, quando eu tiver um filho, o homem vai chamar Logan. Alguns anos depois eu descobri que o Wolverine se chamava Logan também.
Ah, você foi descobrir depois. Você sabe que aconteceu um negócio.
Pois é.
Aconteceu um negócio parecido comigo, porque o meu filho mais velho se chama Lucas. E eu sou um Star Wars maníaco assumido. Então muita gente acha que o nome do Lucas, por ser o primeiro filho homem mais velho, se deve ao George Lucas e ao Luke Skywalker. Mas não é, na verdade. Foi uma feliz coincidência, porque na época que eu casei era uma fase onde a nerdice não estava tão aflorada assim. A gente escolheu um nome...
Era menos nerd?
Eu tava numa fase de nerd comportado, entendeu? Não tava...
Menos freak.
Menos aggressive do que hoje em dia, né? Tô ficando nerd velho, eu tô ficando mais aggressive. E naquela época, eu e Luciana, eu sou Leandro, na verdade, apesar de ser Léo, eu sou Leandro Lopes, casei com a Luciana, e a gente seguiu uma tradição de família de escolher o nome com L, todos os nomes. A gente pegou, tipo, 5, 6 nomes, assim, e a gente fez opções. Primeiro filho homem, se chamaria tal. Segundo filho homem, meninas e tal. A gente tem dois filhos homens. O primeiro se chamou Lucas e o mais novo se chama Leone. Então acabou sendo...
Se chama Laurito?
Tá louco, Kizar.
Obrigado, eu sei. Bora aí,
não, é nem com risada, não. Pera, corta. Pelo amor de Deus, não faça um negócio desse comigo.
Pessoa, Lauritinho.
Lauritinho Lopes? Não, não, não! Socorro! Não faça isso comigo.
Karma pro resto da vida.
Agora vem cá. Agora deixa eu até mudar aqui essa trilha do tan-tan-tan-tan. Vou botar uma trilha aqui que eu tenho certeza que... Não, essa também não. Essa aqui, ó. Essa aqui eu escolhi pro Flávio. Trilha Tom e Jerry. Muito bem. Trilha Tom e Jerry nesse momento pra dizer o seguinte. O Logan tá com que idade, Flavião?
O Logan tá com 5 anos.
5 anos. A idade que o meu filhinho mais novo fez agora no dia 6 de abril. Muito bem. 5 anos, o Logan, ele é uma criança especial. Ele nasceu com síndrome de Down. E isso. Desde que ele nasceu, você começou a fazer um blog chamado A Vida com Logan. Conta um pouco pra gente da ideia que foi fazer esse blog e que você vem até hoje... atualizando, hoje mais do que em outras épocas. Você hoje tem a tirinha que você desenha o Logan com o Barney, que é o seu cachorro, o seu cão labrador, no melhor estilo Calvin e Haroldo, que quem curte vê essa semelhança bacana. Pode ser que eu esteja errado ou não. Conta um pouco pra gente como é que nasceu e como é que é essa parada de documentar ou de registrar essa coisa linda que é o pai lutando sempre pelo bem-estar do filho, ainda mais o Logan, que tem todo esse carinho especial. Conta pra gente, pô, como é que é?
Cara, o Vida com Logan, ele nasceu quando o Logan devia estar com 6 ou 7 meses. Tá? E era uma coisa que eu tinha que colocar em palavras muita coisa, tá? Porque você tá preparado pra ser pai, você tá preparado pra muita coisa, mas a verdade é... E isso daí não, nunca esconde de ninguém. Ninguém te prepara para ser pai ou mãe de um filho com síndrome de Down. Porque você não tem informação sobre isso. Há 5 anos atrás você tinha menos ainda. Você não faz a menor ideia de onde você está entrando. Tá? E todos os prognósticos que te dão, tá, à primeira vista, são terríveis. Tá? Não há médico que te dê um prognóstico legal que te fala, olha, não, com a estimulação precoce, com boa orientação e tudo mais, eles têm um desenvolvimento muito bom, eles têm uma autonomia muito grande na vida e tudo mais. Então, o Vida com Logan nasceu num momento em que eu tinha que pôr pra fora muita coisa, tá? Do que eu fui descobrindo que era a realidade, o que me falaram que seria a realidade e o que na prática eu fui vendo que era a realidade mesmo, que era muito diferente do que estavam me falando. E desse negócio de você não ter informação quase sobre isso, até hoje é muito pouca informação que você acha na internet, isso de síndrome de Down e tudo mais. É uma dificuldade tão grande de você entrar em contato com certas associações e tudo mais que eu não vejo porquê. Mas voltando à questão do Vida com Logan propriamente dito, precisava colocar isso daí pra fora, muita coisa. Tem o primeiro texto do site na época do UOL ainda. É o texto que hoje no blog atual é o texto que tá na parte do sobre, que é onde eu acho que não tem como ser um texto mais cru e mais honesto do que aquele lá, que eu coloco todas as minhas imperfeições, tudo de errado que eu fiz e todas as impressões que eu tinha no começo e o que seria o blog dali pra frente, qual que era o objetivo disso tudo, né? E durante uns 2 anos, 3 anos, eu fiquei trabalhando com o blog só com texto, mas chegou num ponto que não era o suficiente, eu não tava passando o recado que eu queria passar. E é aquela coisa que a gente tava conversando no começo, né? Você é desenhista, você fica rabiscando o tempo todo. Mesmo que você não trabalhe como desenhista, você tem aquilo, você fica rabiscando. E eu rabiscava demais enquanto esperava um arquivo fechar, subir uma revista pra gráfico, qualquer coisa do gênero. Eu ficava rabiscando na minha mesa e sempre saía aquele rostinho base do Logan, da tirinha. E num determinado ponto eu comecei a encaixar aquele rostinho dentro de histórias, de extrapolações do dia a dia, né?
Entendi.
Situações que aconteciam que você extrapola e dá humor. E algumas você nem precisa extrapolar, né? Tem histórias ridículas como a do purê de batatas, que é verdade, ninguém acredita quando eu falo que eu fui 4 vezes no mercado pra fazer um purê de batatas. Tá, isso realmente aconteceu. Eu chegava em casa e falava, porra, mas eu esqueci o outro negócio. Ô, vamos no mercado de novo.
É legal.
Começou, né? Eu montei um site próprio, né? Porque o blog do UOL não dava o suporte que eu precisava pra colocar as tirinhas, né?
Uhum.
E virou essa loucura, né? Que eu não imaginava que fosse virar.
Muito bacana. Muita
gente falando do Vida com Loura e do tudo mais. E, claro, Calvin Haroldo é a primeira referência que vem na cabeça de todo mundo, porque eu tenho uma influência muito forte de Calvin Haroldo, porque é o que eu falo, se o Bill Watterson resolver começar a ilustrar bula de remédio, eu vou comprar todas.
Aqui em casa. Muito legal. A gente vai colocar no post desse podcast, é lógico, os links, né? Não só, obviamente, do Papo de Gordo, que já tá lá na nossa lista de parceiros, mas também o link pro blog, A Vida com Logan. Lá você vai poder ver ler as histórias e acompanhar também os quadrinhos do Logan. Agora o Flávio também está participando, né, de outros podcasts aí, porque tem uma disputa lá no Papo de Gordo, né? Quem ouve o Papo de Gordo sabe, é uma disputa saudável, mas enfim, que é quem é o Mr. Rice Guy? O senhor arroz de...
Esse título ninguém tira do Dudu.
Ninguém tira do Dudu. Cara, você ouve, quer saber como é que funciona esse negócio de arroz de festa podcastal do Papo de Gordo? Você tem que ouvir o programa de fim de ano, ou é o primeiro desse ano ou é o último do ano passado? Eu não tô bem lembrado. Onde o Dudu faz o resumão de todas as participações deles ao longo do ano em podcast. Eu
acho que foi de retrospectiva.
Retrospectiva, exatamente. Retrospectiva.
Eu também não lembro se foi o último do ano passado ou se foi o primeiro.
Então, eu também não sei se foi. Mas enfim, o Dudu faz uma retrospectiva. Cara, você não acredita que os caras participam de tanto podcast assim. E o Flávio também, lógico, é sempre convidado pelos nossos colegas aí podcasters para participar de outros programas. E hoje a gente está tendo a honra de recebê-lo aqui no Radiofobia também. Agora você começou hoje, parece, a fazer uns quadrinhos lá para o Losts Podcasts, é isso também?
Isso, foi mais uma tirinha.
Mais uma brincadeira gráfica, né?
Mais uma brincadeira. Esse daí foi como uma brincadeira mesmo. Eu comecei a fazer como uma...
Eu vi. É legal que o desenho é o mesmo nos 3 quadrinhos, só muda o diálogo. Muito bacana, muito prático.
Exatamente.
Né? Você vai fazer...
Isso daí é o recurso que você faz quando você quer marcar uma passagem de tempo curta, né?
Exatamente.
Ou quando você tem pressa. No caso, eram as duas coisas. Eu tinha pressa e agora passagem de tempo
perfeito.
Curta.
Perfeito. A gente vai colocar o link também aqui. Hoje, sexta-feira, esse programa tá indo pro ar. Tem outro já.
Falei só um lembrete, ó, que essa daí é uma tira diária.
Ah,
é a primeira vez que eu tô fazendo uma tira diária.
O Dudu resolveu botar você pra trabalhar.
Na verdade, não. Na verdade, fui eu que me propus o desafio,
oh,
né? E quando veio a ideia de fazer a tira, eu desenhei a primeira, fiz uns esboços dos personagens, vi que tinha muita piada pra fazer com o Lost, não só da última temporada, mas de tudo, né?
Uhum.
A série mesmo não tem ordem cronológica, por que eu vou ter com as tiras?
Ah, então, beleza,
vou colocar, claro, da primeira temporada, da última. Eu vou misturando.
Com certeza.
E vinham muitas piadas. Então, em um dia, eu acho que eu desenhei... Em um dia, em coisa de 3 horas, eu acho que eu fiz todas as tiras de uma semana e já tinha escrito as tiras pra mais 2 semanas.
Olha que bacana. Tá produzindo, hein?
Pois é, foi muito rápido fazer essa tira. Então eu falei pra ele, ó, pode falar que vai ser diária de terça a sexta, que eu seguro o rojão, tá muito fácil fazer isso aqui.
Pô, bacana. A gente vai colocar também aqui o link aqui pra galera poder curtir, o ouvinte desocupado da Radiofobia. Ouve esse programa, vai lá e curte também os quadrinhos que o Flávio tá desenhando lá no Losts Podcast. Vamos para mais o nosso derradeiro bloco de melódias. Você conta pra gente agora quais são as melódias que você escolheu pra gente fechar este bloco. Depois a gente volta para mais um bate-papo. Tem mais 2 melódias aí. O que você escolheu para nós?
Bom, essa aqui é mais uma piada. Apesar de eu gostar muito da banda do The Pogs, isso aqui é mais pra alimentar a piada, né, da lenda que surgiu de que eu fui punk quando eu era mais novo, né?
O Kessa também então... foi, viu? O Kessa foi punk. O
problema é que eu não fui, né? Mas criou-se essa lenda de que eu fui punk, então vamos ouvir o The Pogs, que é uma banda punk irlandesa. E na sequência a gente vai ter a música de... Acredito que seja a música tema, não sei se é a música da abertura, porque eu acho que eu nunca vi a abertura original de Peanuts. Mas é a música tema do Peanuts, ou Charlie Brown.
Do bom e velho Mendoim.
Minduim, o próprio.
Então vamos lá, vamos ouvir então The Pogues e logo em seguida a música tema do desenho do Charlie Brown. Pra quem não sabe, é o desenho do Snoopy, né?
É.
Do nosso, aí, né? Snoopy, do nosso, né, grande Charles Schultz. Como diria o Golias, Schultz. Muito bom. Vamos ouvir então as duas últimas melódias e daqui a pouco a gente volta com mais Flávio Soares aqui no Radiofobia.
Lash of fall for grace of God, where no doctor can relieve me if I'm buried beneath the sun. But the angels won't see me. Let me go, boys, let me go, boys. Let me go down in the mud where the river's all dry. This line was always theirs, was the proud line of a fetters. It belongs to us and them, not to any of the others. Let them go. Let them go, boys. Let them go down in the mud. The river's all dry. Radiofobia.
E no Radiofobia 27, o tema do desenho animado Snoopy Peanuts, o tema aqui do Minduim, de Charles Schultz, escolhido pelo nosso querido Flávio Soares, nosso convidadíssimo deste programa de número 27.
Muito bom esse som, né?
Só música dá vontade de aprender a tocar piano, né? Ó, cego.
Muito legal essa musiquinha, né, cara? A gente lembra do Linus, né? O Linus ali tocando pianinho e tal.
Não, é o Schroeder. É o Schroeder.
Ah, não, o Linus é com a... É, exatamente.
O Linus é com cobertor.
Exatamente, o Linus com cobertor.
O grande abóbora e tudo aqueles negócios.
E a Lucy ficava namorando o pianista, não é isso?
Isso, a Lucy ficava namorando o Schroeder.
Você começa a lembrar de Woodstock e Snoopy. Muito bem, isso é da nossa época. O pessoal de hoje em dia não tem mais esses desenhozinhos assim para curtir. Você não sabe, Lu? Ah, você é anjinho. Anjinho, cuidado que esse negócio de anjinho aí, o Laurito não vai deixar passar barato, hein? É?
O Laurito parece que ele sai do sarcófago, né?
É.
Parece que
ele vem do lado
e volta pro sarcófago, né?
Chamou de múmia agora, hein, Laurito?
Parece que ele saiu de dentro do sarcófago e né? Voltou, né?
Você,
né,
o negócio tá indo tão bem aí,
cara, muito bem.
É, cara, eu tenho que ter uma cota de ofensas por podcast, senão o pessoal não acredita que sou eu, né? O pessoal fala, porra, mas o Papo de Gordo, você é tão grosso, por que você é educado nos outros, né?
Ah, lá no Radiofobia você foi tão bonzinho, né?
É, pois é, por que você é educado no podcast dos outros, né? Eu tenho que explicar, né? Na casa dos outros eu tenho que ser educado, né?
Então, ó, então
chamar assim, a segunda vez eu começo a mijar de porta aberta, tudo, mas na primeira vez tem que ser educadinho, né?
Então é o seguinte, ó, deixa eu aproveitar pra não perder aqui. Você quer mandar alguém tomar no cu ou não precisa?
Não, não, eu tenho Papo de Gordo pra isso. Muito bom. Não preciso fazer isso no podcast do pessoal.
Do podcast, né? Dos outros não tem problema. Muito bem. Então, olha, senhoras e senhores, eu quero desejar...
Se o Russo esteja aí, se o Russo estiver aí, eu mando.
Ainda não, a gente pode depois marcar futuramente uma participação conjunta sua e do Lúcio.
Pronto, eu tô xingando aí o tempo todo.
Só que aí nós vamos ter que gravar no método tradicional, porque ao vivo este humilde servidor não vai conseguir fazer o programa editando ao mesmo tempo, porque é impossível com você e Lúcio juntos, meu amigo. Já acho que não vai rolar esse formato ao vivo semana que vem, no próximo programa com o Dudu e com a Mayra, porque o Dudu disse pra mim que a Mayra tem mania de falar algumas coisas que, se não forem editadas, pode gerar processo pras pessoas.
Não, os perigosos aqui do Papo de Gordo é a Mayra e eu.
Ai,
né?
Meu Deus.
A Mayra e eu.
Então hoje até
se
que...
Se não fosse a edição, meu Deus.
Mas aqui você se comportou bem. Já. Temos que agradecer, então, ao bom pai do céu, que aqui você se comportou muito bem na Radiofobia, meu amigo.
Não tem edição, né, cara? Tem que tomar cuidado.
Pois é. Mas é o improviso do rádio, é aquela coisa do fazer o rádio ao vivo.
Mas você sabe que tem uma teoria de chamar o pessoal do Papo de Gordo pra participar de qualquer podcast, né?
Qual é a teoria?
Se você chama um, você controla.
É.
Se você chama dois, você já vai ter problemas, provavelmente você vai perder o controle do programa. É. Se chamar três, esquece. Você só vai gravar e não vai fazer mais nada.
Muito bom.
Se chamar quatro, fodeu.
Se chamar quatro, esquece, bicho. Deixa lá gravando, bota a vinheta do Papo de Gordo, você não vai falar nada.
Deixa rolar, todo, pega uma música grande, pega um medley aí. Deixa
um livro, meu. Vai lavar a louça. Você não vai participar.
Deixa em loop um medley aí, não é verdade?
Exatamente, cara.
Muito bem. Eu quero dar aqui, agradecer aqui ao meu amigo, primeiramente, pela participação especialíssima no nosso Radiofobia. Obrigado, Papo de Gordo, Flávio Soares! Muito obrigado, meu amigo.
Cordaço aí é bom,
hein? Muito bom.
Isso daí é a vingança por causa da saída do sarcófago.
É, no final agora ele vem e joga um gordaça.
É foda, né?
Você quer rebater?
O cara sai do sarcófago. Isso.
Chama, né, ele de jovem, que ele adora. Eu sou jovem.
Eu nem falei que ele briga na floresta, né, meu? Porra. Meu, briga na floresta, é fadinha do caramba, né? O vampiro fadinha do cacete.
Muito bom, Flavião. Obrigado, cara, por ter aceito o nosso convite.
Eu que agradeço.
Obrigado pela participação. Pera aí, vamos cortar, porque o convidado é o último a gente agradecer. Deixa eu agradecer primeiro aqui a presença.
É, assim?
Então, lógico. Claro. Pô, senão eu já vou encerrar, não vou falar com ninguém. Vamos agradecer aqui. Vamos botar aqui, então, uma trilha que eu sei. Isso, que você vai... Isso, é o Laurito
saindo do sarcófago?
Ah, o Laurito deve ter ficado puto.
Tá indo brigar na floresta agora.
Não, é. Hoje o programa é porque eu tô fazendo milagre aqui, porque tá com pequenas cagâmbalas, né? Tem alguém que parece que tá falando dentro do aquário, tem uma hora que eu ouço um estádio de do fundo. Mas enfim, ó, essa aqui eu separei pra você, Flavião, porque eu sei que você gosta muito desta melódia, pra ser a última do nosso programa. Encerramento com chave de ouro do Radiofobia 27 com Flávio Soares, agradecendo a presença magrela, a presença de muletas e adamantium do meu querido Quessinha. Obrigado, Quessa.
Como sempre, é muito bom fazer o Radiofobia. Eu me divirto muito fazendo isso, cara. Eu só dou risada, cara. E o Flávio Soares hoje abrilhantou mais ainda o nosso podcast. E eu tenho certeza que vai ser muito legal o crossover com eles.
E agora, próximo programa, um dia ele vai convidar nós para participar do Papo de Gordo. E aí a gente vai ter que tratar ele tão bem quanto ele nos tratou aqui, na verdade.
Certeza, cara.
Mas não é o contrário.
A gente não precisa da recíproca, não. Porque quando o pessoal chegar na nossa casa, eles vão para ser saco de pancada. Né?
É bom ser avisado.
Por isso que os convidados não costumam voltar com muita frequência no Papo de Gordo.
Muito bem, agradecer também a presença sarcófaga, a presença mumificada, a presença loroteira de Lauritinho.
Puta, valeu aí, hein? Culpa qualquer coisa, culpa por tudo, viu, Léo?
Laurito, não, você pode pôr tudo a hora que você bem entender. Opa, com cuidado. Agora eu só quero saber um negócio, nego. Tá com band-aid no saco? Como é que tá o negócio aí?
É, pior que tô, viu, nego? Tá foda aqui, viu? Daqui a pouco vai... Eu tô com uma enfermeira aqui, né?
Ah, muito bem.
A pergunta que não quer calar é... O enfermeiro te mandou flores depois, não?
Não, ele... Tem que me ligar.
Nunca aí, mais ligou, não te mandou flores.
Pois é, não mandou o SMS no...
É, single de baitola, não deixa porquiça. É uma área dele.
Single? Muito bem. Agora eu quero também pedir licença para agradecer a participação da nossa nova integrante, estagiária em fase Opa. Experimental, que se souber dar tapas bem dados no Laurito, será fixa no programa, minha querida Lu Negrete. Obrigado, meu anjo. Peraí que eu não tô te ouvindo, você tá longe. Chegue mais perto do microfone, querida.
Que da próxima vez eu vou derrubar café quente em cima dele.
Ui!
No saco?
Derrubar.
Ele já tava meio destruído, né?
Muito obrigado, Lu.
Vou derrubar depois também o negócio. Beleza.
A gente vai depois alinhar, viu? A gente vai fazer um alinhamento melhor desse balanço sonoro pra que a voz da Lu saia com mais consistência no próximo programa. Tá bom, Lu? Muito obrigado, beijocas para você. E vamos agradecer agora sim a presença gordinha, a presença um tanto quanto, a presença talentosa, a presença paternal e muito minha amiga de Flávio Soares.
Eu que agradeço de novo de ter sido chamado para participar do programa. Foi muito divertido, muito legal a gravação. E vamos repetir a dose em qualquer
vamos
hora.
Lá?
E pra Cê quem quer... tá ouvindo, que não conhece, por favor, acessa o Vida com Loura, ouça o Papo de Gordo, ou acesse a tirinha do Losts no Lost Podcast, peça pro seu jornal publicar as tirinhas, peça pros seus editores publicarem as tirinhas, e quem sabe eu começo a viver disso, e paro de gravar podcast.
Muito bem, hoje o momento Ticlin foi... Muito bem, mas ele merece.
Em nenhum momento jabá bate o seu, Léo. Eu tô doido pra ver como que vai ficar aqui por aí, de fato.
No dia 30 vocês vão conferir. Agora o Dudu, dia 30, no Papo de Gordo, tem a minha presença lá. Não podemos ainda revelar o tema, né? Mas sim, eu sei que se não cortaram, viu, Kessa? O jabá foi grande lá na bagaça.
Sério mesmo, cara?
Sério mesmo.
Tem que fazer o jabá pra nós, né, pô?
É, então tá bom. Então é o seguinte, ouvinte desocupado do Radiofobia, obrigado pela conexão. Daqui a 15 dias, no dia 23 de abril, a gente tá de volta aqui com mais um programa, dessa vez com a presença, no mês do Papo de Gordo no Radiofobia, de Mayra Moraes e meu amigo Dudu Salles, estarão aqui no próximo. Obrigado, Flavião, meus amigos! Mais uma salva de palmas pro nosso convidado!
Obrigado.
Ah, obrigado.
Vamos nessa, que tá bom. Um beijo, um abraço na boca e até breve.
Tchau, pessoal. Você podia jogar uns temas, tipo a influência do arroz marroquino na dieta vegetariana moderna.
Boa.
Discutam entre vocês enquanto toca a música.
É uma boa.
Esse filme é importante.
E aí, quando, volta, é? Quando voltar, o Kessa faz um resumo da pauta do
Kessa. Exatamente. Para os ouvintes ficarem por dentro do que foi discutido, né?
Olha só.
Tá fazendo aquele chiado que só o seu cabo faz.
Cabo, você parou de fazer o chiado?
Já tá acostumado com ele, né? Já reconhece.
Eu falo pro Kessa porque o cabo C tá com defeito.
O cabo C tá sujo, porra. Vai ter um dia que não vai ter jeito. Eu vou ter que deixar o cabo dentro, daí não sei como é que vai ser.
Nesse dia não vai ter gravação, porque
tá.
Se o cabo C tá dentro, não tem jeito, não funciona.
Ah, fodeu, né?
Tá bom, vai. Ai, já virou baixaria esse negócio. Não,
tô falando do cabo. Tem cabo A, cabo B e cabo C. É o seu cabo C que tá com defeito.
Não, o meu cabo C tá bom.
Muito bem.
Beleza, mano.
Alguém quer. Vamos lá? Sessão pigarro, arroto, peido.
Pode arrotar?
Por favor, agora, já.
Neste momento, né?
Limpeza de garganta é agora, hein?
Mas isso não deve ter sair tudo agora. Vai ter um tempo depois pra gente terminar ou não?
É, não, mas faz em cima, foda-se.
Não vai fazer aquele negócio de matar o estagiário na época do
final do ano. Com a música da Simone. Com a Lu Negrete agora é só.
Love songs are back again.
Ui!
O amor está no ar. E não para. E não. Ou assim também, Siqueiras, né?
Cidade.
Mas para Laurito tem um negócio aqui especial.
Olá.
Tchau, Laurito.
Isso, né?
Mas, cara, mas é assustador, viu? Eu tava comentando com o pessoal quando você colocava a música, né? Primeiro que era assustador ouvir a voz da Carla Bruni e ver o seu ícone piscando aqui, né? Medonha.
Triste,
né? Nossa senhora, dá vontade de mandar pro Sarkozy, né? Olha só como poderia ter sido pior.
Ainda vou fazer uma edição muito rápida depois pra botar uns pizinhos nos piralhos, nas pisetas, né? Que saem no meio do programa. Porque com o Laurito, velho, não tem como não sair os piralhos e as pisetas. E aí, foi na Páscoa? Não, foi na Páscoa.
Foi.
Não foi na Páscoa.
Agora eu entendi o seu desespero, né? Mas isso foi no domingo de Páscoa.
Você tem certeza que foi na Páscoa?
Você tem certeza que foi no domingo de Páscoa, porra?
Caralho. Aí eu ainda falei assim, pô, pera um pouquinho então. Você tira alguma moral dessa história? Algum aprendizado? Aí eu escrevi no Skype ainda, leia o texto, caralho. Esse animal de teta.
Rádio Fobia.
Conheça o podcast Dois Empregos.
Tem dois empregos.
O podcast do trabalhador brasileiro.
Sabe aquela história absurda que aconteceu no trabalho e você contava só no bar?
Pois é, a gente conta pra todo mundo no Dois Empregos.
Sigilo garantido.
As histórias mais engraçadas
e desgraçadas
enviadas por trabalhadores do Brasil e do mundo.
Saiba os bastidores de quem trabalha na Faria Lima,
no SAMU,
em um call center,
chão de fábrica e até na NASA.
Toda semana um novo episódio.
Dois empregos.
No seu app de podcast favorito.